Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto ao Química Camila Quintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais misteriosas, os mitos mais longevos, o folclore que viaja o mundo e não envelhece. O mito de hoje foi um pedido do Rafael Sandman, que quer saber mais sobre o Conde de Saint-Germain. Rafa, esse episódio é para você. Curta e compartilhe para a gente continuar trazendo personalidades misteriosas aqui para esse podcast. O enigmático Conde de Saint-Germain foi uma das figuras mais pop do século XVIII. Pouco se sabe sobre sua origem ou verdadeiro nome, pois ele só era conhecido pelo suposto título de nobreza. Alguns relatos indicam que ele nasceu na Transilvânia em 28 de maio de 1696 e que talvez fosse filho do príncipe Francis II Racoxi, na época exilado do país. Outros diziam que ele seria filho ilegítimo de Maria Ana de Neuburgo, viúva do rei Carlos II da Espanha, com um tal de Conde Adaneiro. Também há os que digam que ele era filho ilegítimo do rei Dom João V de Portugal, com uma freira. Ou seja, ninguém sabe e só temos fofocas sobre a origem do conde. Supostamente, Saint-Germain teria sido educado na Itália e era protegido do último descendente dos poderosos Médici, o grão-duque Gian Gastone. Porém, sua juventude é um mistério, já que os primeiros relatos sobre Saint-Germain datam de 1743, em Londres, e em 1745, em Edimburgo, onde ele foi preso acusado de espionagem. Solto pouco depois, Saint-Germain primeiro ganhou fama como virtuoso no violino, e era conhecido por ser um homem sério, espiritualizado e celibatário. Nessa época, ele começou a ficar famosinho nas rodas da elite europeia e conheceu Jean-Jacques Rousseau. Sim, o Jean-Jacques Rousseau, um dos principais filósofos do iluminismo, que o descreveu como a mais fascinante e enigmática personalidade que eu já conheci. Enquanto o escritor Horace Walpole diz que Saint-Germain cantava, tocava e compunha maravilhosamente, mas que era um louco sem sensibilidade. Já Voltaire o teria conhecido e dito que ele era um homem que sabe tudo e nunca morre.
Aplausos! Arrasou, bonita!
Porém, ele desaparece da vida pública em 1746 e só reaparece em 1758, sabe onde? Versalhes. Lá, ele se dizia ourives e lapidador, além de trabalhar com pigmentos secretos para tecidos que nunca desbotavam. Ele teve a proteção de ninguém menos do que o rei Luís XV e sua amante, Madame de Pompadour. Ele distribuía diamantes como presentes e uma das lendas é que ele consertou um enorme diamante do rei que tinha uma falha, um risco, uma coisa que tirava o valor da pedra, e ele deixou a pedra perfeita, valendo milhões. Quando perguntado sobre sua idade, ele desconversava, mas começou a correr um boato de que ele tinha séculos de idade, a ponto de um mímico da corte começar a imitá-lo e dizer que o conde conheceu Jesus Cristo. Mas curiosamente, não é porque ele era velho e acabado, não. As descrições dele constam que ele parecia ter 40 anos de idade, 40 e pouco, e isso não condizia com sua suposta idade real, de 60 e poucos anos na época. A biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, Madame de Ademar, dizia tê-lo conhecido em 1760 e o reencontrado em 1815, e que ele não teria envelhecido. Era também notável sua erudição e refinamento. Ele era muito educado, tinha modos muito refinados.
Tudo muito bonito, chique e especial.
Em 1760, ele deixou a França e começou um verdadeiro tour europeu. Passou pela Inglaterra, onde quase foi preso de novo, esteve nos Países Baixos e na Rússia, onde teria conspirado para colocar Catarina a Grande no trono do lugar do marido, que era o imperador. Depois, ele foi para a Bélgica, onde tentou vender uma técnica de tratamento de madeira e couro para o Estado. Nisso, ele não teve sucesso, mas dizem que, na presença do primeiro-ministro da época, ele transformou ferro em ouro, ou algo que parecia muito com ouro. Por isso, corria o boato de que ele era alquimista, que tinha uma pedra filosofal, aquela que transforma, né, metal em ouro, faz transformações alquímicas, e que ele também tinha o elixir da juventude. Além disso, ele seria ambidestro, escrevendo simultaneamente com as duas mãos, falava 11 línguas, incluindo chinês e árabe, e podia memorizar páginas inteiras com uma única leitura. Saint-Germain sumiu por mais 11 anos e reapareceu na Baviera em 1774, com o nome de Conde Tissarog, mudando para Conde Weldon em 1776, época em que ele comercializava cosméticos, vinhos, licores e elixires. Dá pra ver que ele era empreendedor, né, gente? Além da famosa transmutação de metal em ouro, se apresentando também como maçom. Não satisfeito, ele começou a pesquisar fitoterapia e elaborou remédios para os pobres. Ele então passou a se apresentar como Francis Racoxi II, príncipe da Transilvânia.
Eu sou Drácula.
Historicamente, o conde morreu em 1784, na corte do príncipe Carlos de Hesse-Cassel. Eu disse teoricamente, porque apesar do óbito estar registrado na igreja de São Nicolau, daquela região, começou a correr um boato de que o conde estava vivo, e alguns anos depois começaram a surgir relatos das suas aparições. Ele teria sido visto em 1835 em Paris e em 1867 em Milão. Os seguidores da Teosofia, uma escola mística filosófica, começaram a dizer que ele era imortal e que se encontrava com alguns seguidores como Anne Besant em 1896, C.W. Leadbeater em 1926. Para ele, Saint-Germain era um mestre. Em 1932, um piloto americano fez um pouso forçado no Tibete e disse que, ao ser resgatado pelos monges, conheceu um estranho homem que disse: "Eu sou o conde de Saint-Germain e em breve voltarei para a França." Das lendas que cercam Saint-Germain, muitas afirmam que ele tinha uma personalidade hipnótica, que era o centro das atenções onde ia, que era imensamente rico, cheio de pedras preciosas e ouro, inclusive diamantes no sapato, uma coisa bem absurda. Porém, ninguém sabia de onde vinha tanto dinheiro. O barão de Gleichen relata ter conhecido a coleção de quadros e a quantidade de joias e diamantes coloridos de tamanho e perfeição extraordinários de Saint-Germain. Pensei que estava diante dos tesouros da lâmpada maravilhosa de Aladim.
Puro prata com diamante. Vou cortar vidro daqui a pouco para você ver. Sento puro ouro. Sento puro ouro. Já vi ouro.
Além disso, todos juravam que nunca o viram comer ou beber publicamente. Como o conde também tinha um grande conhecimento de línguas antigas, como o sânscrito, começaram os boatos de que ele era o judeu errante. Uma antiga lenda que diz que um judeu ridicularizou Jesus na crucificação e teria sido condenado a vagar pela terra até o juízo final. Bem antissemita essa história, vamos lá. Mas o fato é que essa lenda também pegou nele. Então as pessoas começaram a associar ele com isso. Quem assistiu Sandman tem um episódio onde é citada essa lenda. A coisa fica ainda mais louca porque ele teria afirmado ter conhecido Cleópatra pessoalmente e ter conversado intimamente com a Rainha de Sabá. A gente tem episódio sobre a Rainha de Sabá aqui. Saint-Germain dizia possuir o bastão com o qual Moisés fizera brotar água das pedras, um presente recebido na Babilônia durante o reinado de Ciro, o Grande. Não o candidato, gente, é um rei. Bem, todos esses boatos sobre o conde ser imortal fizeram dele uma figura central na teosofia, que o classificava como o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta, a mais poderosa força espiritual do planeta, capaz de queimar karmas. Ele seria o regente da era de Aquário, vindo para purificar, libertar e transformar, trazendo a ascensão espiritual. E não pensem que é só coisa de gringo, não. No Brasil, a Fraternidade dos Guardiões da Chama, Movimento da Consciência Suprema, UNAE, e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio, Saint-Germain, e a Fraternidade Solar Coração Pachamama de Viamão, Rio Grande do Sul, divulgam a figura de Saint-Germain e seus supostos ensinamentos. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Merkaba Guradeva, que transmite os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que também segue Saint-Germain. Claro que ele aparece na cultura pop também, como na série de jogos Castlevania. Curiosamente, o que temos escrito de autoria de Saint-Germain são apenas peças musicais e um livro chamado Santíssima Trinosofia, que está na Bibliothèque de Troyes, na França. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euideuses.com.br ou, se preferir, apareça nas nossas redes sociais para trocar aquela ideia. Facebook, Instagram, YouTube. Como sempre, a gente pede. Dá uma forcinha pro podcast, recomenda pros amigos, ou se você não gostou, até pros inimigos também, mas ajuda a gente a crescer. E fica aquela dica para acumular mais conhecimento do que o Saint-Germain. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!
Nesse mundo que eu não saiba demais, eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra